Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Com esse jogo do Flamengo, a gente já pode usar aquela piada que o Jorge Jesus mudou o Mengão da água pro vinho? Ou isso vai me comprometer lá no clube? Tá começando a 8ª edição do AG Placar do Brasileirão.
Arena Geral.
Geraldo e Geralda do meu Brasil, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à 8ª edição do AG Placar do Brasileirão, o resuminho do Campeonato Brasileiro na rodada do fim de semana, de volta depois de uma parada de um mês para a Copa América, onde nós também tivemos umas participaçõezinhas aí no podcast da Combo Conteúdo, né, o Combo Copa América. Estamos de volta aqui no Batente para resumir para você como foi a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, dessa vez a 10ª rodada, é isso aí. Passou tanto tempo, a gente está agora na 10ª rodada. Então vamos parar de papo, vamos direto ao que interessa, jogos da semana. O Fortaleza recebeu o Lanterna Avaí e venceu a partida 2-0 na Arena Castelão. O Leão de Fortaleza talvez tenha sido o clube que mais perdeu jogadores nessa parada da Copa América. E não teve reposição à altura. Marcinho e Dodô, dois pilares do time, saíram da equipe nessa intertemporada. Rogério Ceni chegou até a jogar a toalha praticamente, né, numa entrevista no fim da semana passada, dizendo que a temporada ia ser difícil para o Leão, preparando o torcedor para o que ia acontecer. E no jogo o negócio parecia que ia ficar ainda pior, porque o Oswaldo saiu no início da partida por lesão. Graças a Deus, futebol não tem lógica. E o Fortaleza dominou a partida praticamente toda. E brilhou a estrela de Wellington Paulista. Apesar do domínio, o Leão cearense, né, abriu o placar sobre o Leão catarinense aos 42 minutos do primeiro tempo. Com Wellington Paulista pegando rebote de sua própria cabeçada, abrindo o marcador. Na segunda etapa, o Wellington Paulista de novo mostra oportunismo ao escorar de cabeça, quase sem espaço, um cruzamento longo do Romarinho. O Avaí não mostrou nenhum tipo de reação e o placar ficou 2-0 para o Leão do Ceará. Bom para o roqueiro Rogério Ceni, né? Sábado foi dia do rock e ele voltou a pedir o seu AC/DC de lei, né? Quem lembra quando ele fez o milésimo gol, pediu música no Fantástico, a música do AC/DC. Isso não foi muito bom para o Leão, lá de Floripa, que continua na lanterna do Brasileirão. Grêmio e Vasco jogaram na Arena do Grêmio e um jogo com muita polêmica. O tricolor gaúcho venceu de virada por 2-1. O Grêmio entrou em campo com um time reserva por causa do confronto com o Bahia pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira. E começou o jogo muito mal. Tão mal que o Renato Gaúcho teve que colocar o Everton Cebolinha no jogo antes mesmo do intervalo. Coisa que você não vê muito, né? O técnico mexer no time por opção antes do intervalo. O Vasco não tem nada com isso e chegou no seu gol aos 12 minutos de pênalti batido por Iago Pikachu. Nas entrevistas, os jogadores do Grêmio estavam indignados da vida. Mas parece que não adiantou nada com o Vasco no intervalo porque o Grêmio não voltou melhor. E foi o Vasco que quase amplia o marcador no início da segunda etapa, mais uma vez com o Iago Pikachu. Ampliaria o placar, porque o VAR anulou o gol. No início da jogada, o VAR encontrou uma falta do Rossi. Só que os comentaristas de arbitragem acharam que anular o gol por causa disso foi um exagero e que não era necessário o VAR ter chamado o juiz. E isso causou muita polêmica, porque seria o segundo gol do Vasco que praticamente mataria o Grêmio naquela hora. O Grêmio, que escapou de ficar numa desvantagem enorme, virou a partida com dois gols do garoto PP. Um aos 15 minutos e um no final do jogo aos 40 minutos, sacramentando a virada. E aqui, meus amigos, fica o questionamento. O VAR é uma grande dádiva do nosso futebol, veio para trazer justiça. O problema é quem opera ele. Um amadorismo total. Ô CBF, vamos acordar aí, pelo amor de Deus. O Santos foi até Salvador, no estádio Pituaçu, enfrentar o Bahia e conseguiu uma importante vitória na sua perseguição ao Palmeiras. 1-0 placar final. O Santos queria diminuir a vantagem novamente para o Palmeiras, que antes da parada do Brasileirão era de 2 pontos, mas virou 5 por causa daquele esquema lá do jogo do Botafogo com o Palmeiras, que foi pro TJD, e TJD confirmou o resultado do jogo. Já o Bahia poupou jogadores justamente para o confronto contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. Uma batalha de defesas muito bem postadas foi a tônica da primeira etapa. Jorge Sampaoli e Roger Machado fizeram seus esquemas priorizando a defesa, o que explica o 0-0 no placar. O ataque trabalhou, mas não teve muito perigo para as metas. Se o jogo estava amarrado demais no primeiro tempo, o segundo tempo foi muito franco. Toma lá, dá cá, bola de um lado, bola do outro. O Bahia atacando, Santos respondendo. Ainda assim, o gol não saía. Quando tudo caminhava para um 0-0, aos 41 minutos do segundo tempo, Sanches foi derrubado na área pelo estreante Guerra. Pênalti para o Santos, que o Sanches mesmo cobrou, e deu números finais à partida. Agora o Peixe está a 3 pontos do Palmeiras, líder do campeonato. Olha o Peixe, segura esse Peixe aí. Para fechar o sabadão, Choque Rei. É, clássico no sábado não combina, mas teve clássico no sábado. O São Paulo recebeu o Palmeiras no Morumbi e acabou tudo igual, 1-1. Mais um caso de equipe que vem com um time misto para poupar, visando o jogo da Copa do Brasil na quarta. O Tricolor foi melhor do que o Verdão no primeiro tempo e logo achou o seu gol. Aos 9 minutos, Pablo vence Antônio Carlos e escora cruzamento de Hernanes para abrir o marcador. O Palmeiras não jogou tão bem quanto em partidas anteriores, mas fez o Thiago Volpe trabalhar bem ainda na primeira etapa. Mas tudo indicava que o São Paulo ia conseguir matar a sequência de invencibilidade do Palmeiras. Só que veio o segundo tempo e o Palmeiras começou a crescer no jogo, mas o Everton teve que trabalhar bastante, impedindo que o São Paulo pudesse ampliar o marcador. Só que aí veio os 25 minutos da etapa final e o lance capital do jogo. Dudu tenta entrar na área e chuta a bola no gol. A bola de resvala na zaga, pega uma altura, vai caindo, engana Thiago Volpe. A bola bate na cabeça dele e entra. Sempre tem que ter um gol de cobertura do Palmeiras contra o São Paulo. Sempre. Só que dessa vez foi meio sem querer, tanto no caso do Dudu, quanto no caso do Thiago Volpe. Mas foi empate, gol do Dudu, 1-1. O Verdão acabou sentando no resultado e ficou por isso mesmo empate em 1-1 no placar. Para você ter uma ideia, essa é a 10ª rodada do campeonato e é a segunda vez que o Palmeiras perde pontos. Só que ele empata, ele não perde, não é derrotado. A sua invencibilidade agora em Brasileirão é de 33 jogos, mesmo que a vantagem tenha diminuído de 5 pontos para 3 em relação ao segundo lugar. Já o Tricolor não vence um clássico paulista há 12 partidas. Iniciando o Domingão, uma grande exibição do Flamengo e de De Arrascaeta. Simplesmente 6-1 sobre o Goiás no Maracanã lotado. Uma manhã perfeita para o torcedor do Mengão, estreia de Rafinha e do treinador Jorge Jesus no comando do time em Brasileirão, em casa, no Maracanã. E um adversário de respeito, que estava brigando com o Flamengo na mesma posição. Só que logo no começo ele viu que não ia ter a menor chance. O Flamengo começou pra cima, pressão no ataque e logo aos 5 minutos de jogo, De Arrascaeta faz o seu gol. Só que o Goiás começou a assustar o estádio com um gol de Kaique aos 11 minutos, após uma falha incrível do Rodrigo Caio. Meu Deus, eu botei o Rodrigo Caio no cartola. Ah, meu Deus do céu. O Goiás começou a querer gostar do jogo e quase vira com o Michel logo em seguida. Mas aquilo foi um susto temporário e o Goiás sumiu completamente da partida depois disso, porque o Flamengo voltou a equilibrar o jogo e matou o jogo no finalzinho da partida no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Bruno Henrique desempata para o Flamengo após grande jogada de De Arrascaeta e uma falha incrível do goleirão Tadeu. 2 minutos depois, aos 45 minutos, De Arrascaeta aproveita o cruzamento de Gabigol e de bico amplia para o Mengão. E aos 49, mais uma vez De Arrascaeta, mais um cruzamento de Gabigol, dessa vez encobrindo Tadeu, um golaço do De Arrascaeta, que fez hat-trick, 3 gols numa mesma partida. O Goiás foi totalmente zonzo para o intervalo, depois de levar 3 gols em 6 minutos, mas voltou ainda mais zonzo no segundo tempo. O Flamengo dominou completamente as ações. Aos 10 minutos, De Arrascaeta retribuiu uma assistência do Gabigol e serviu o artilheiro do Brasileirão para marcar o 5º do Mengão. E aos 35, fechando o placar, mais uma retribuição, Gabigol recebe outro passe de De Arrascaeta e marca o 6º gol do Mengão, o 2º dele na partida. Agora, Gabigol, o artilheiro do Campeonato Brasileiro de forma isolada. 6-1 fora o baile. Será que o torcedor do Flamengo está empolgado? Se o jogo que abriu a rodada de domingo foi recheado de gols, no horário das 4 horas da tarde só tivemos 2 gols em 3 jogos. Um deles saiu no jogo entre Corinthians e CSA na Arena Corinthians. Quem imaginava um passeio do Timão meio que se decepcionou. Não porque o CSA deu suadouro no Corinthians, pelo contrário. A equipe paulista dominou a posse de bola e finalizou mais, mas parava numa excepcional atuação do goleiro Jordi. Na segunda etapa, a martelada foi ainda maior. O Timão finalizou 30 vezes no gol do CSA, mas nada de sair gol. Era só ataque contra defesa o jogo todo. O CSA estava lá se trancando, esperando aquela bola de contra-ataque para ganhar. Mas quando tudo parecia caminhar para um 0-0, eis que aos 32 minutos, Wagner Love recebeu um passe de Bozelli, chutou no gol, um golaço sem completamente nenhuma chance para o Jordi. O Corinthians faz o gol da vitória aos 32, não convenceu, mas venceu. O Atlético Paranaense recebeu o Inter na Arena da Baixada e o placar foi 1-0, xoxo para o Furacão. O Inter, reserva por causa da Copa do Brasil no meio de semana, poderia ter até saído na frente do marcador, se não fosse o VAR anular o gol, bem anulado, por sinal, do Trellis. O Furacão meio que acordou do susto e começou a pressionar o Colorado, mas não tinha muita efetividade não. O Inter poucas vezes foi lá no ataque, mas também não ameaçou muito a meta do goleiro Santos. Veio o segundo tempo e até que o Inter começou melhor e poderia ter até marcado de novo com o Trellis. Só que o Furacão novamente foi lá e equilibrou o jogo, continuando sem ameaçar. Foi aí que Thiago Nunes fez juiz aquela expressão de dedo do técnico no resultado, porque foi a mexida dele que deu números finais à partida. Aos 32 minutos, ele tirou o Marcelo Cirino e colocou o Vitinho, jovem atleta de 20 anos. E foi dele o gol da vitória aos 43 minutos, com um lindo chute de fora, no canto, sem chances para o Marcelo Lomba. Na comemoração, Vitinho estava visivelmente emocionado por ter aproveitado uma nova chance no time titular do Furacão. O resultado fez o Atlético Paranaense encostar no G6 e brecou o Internacional na tabela, que está no G6 por enquanto, e segue muito inconstante fora de casa. O próximo jogo aqui vai ser comentado mais com uma nota de rodapé, porque foi horrível de assistir. Cruzeiro e Botafogo no Mineirão, 0-0 placar final. Até que o Botafogo dominou o Cruzeiro, que talvez relaxado pelo excelente resultado que teve na quarta-feira pela Copa do Brasil contra o seu maior rival, Atlético Mineiro, acabou esquecendo, né, que no Brasileirão ele tá lá embaixo na tabela. Se você pensar bem, ambas as equipes têm problemas extracampo. O Cruzeiro tem problema com a polícia, naquele esquema de investigação da polícia contra a gestão do Cruzeiro, escândalo com o empresário e tudo mais. Já o Botafogo sofre com aquele velho problema do futebol brasileiro, salários atrasados. Tanto é que ao receber o troféu de melhor jogador da partida da Globo, né, o jogador do Botafogo, Alex Teixeira, apenas agradeceu, um obrigado e saiu. Os jogadores do Botafogo não vão dar entrevistas em nenhuma mídia enquanto a situação financeira não for resolvida. Ou seja, um 0-0 que não agradou absolutamente ninguém. Nem quem jogou, nem quem assistiu. Para fechar o domingo, a Chapecoense recebeu o Atlético Mineiro na Arena Condá e saiu com uma derrota de virada, 2-1 para o Galo. O time de Santa Catarina até que começou bem e abriu o placar com 15 segundos de partida. O artilheiro do time, Everaldo, abriu o marcador. É até agora o gol mais rápido dessa edição do Campeonato Brasileiro. O Galo até que conseguiu mais posse de bola depois disso, mas não conseguiu transformar essa posse em chances de gol. Na segunda etapa, o Otero queria imitar o Everaldo e quase empata a partida, mas a bola acabou batendo na trave. Quando a Chape viu que estava ameaçada a sua vantagem, foi para cima do Galo e o Vitor teve que trabalhar bastante. E é aqui que aparece o juizão da partida e o VAR. Por causa do VAR, meio que o resultado acabou sendo melhor para o Galo, mas você vai entender por quê. Aos 24 minutos, o VAR pega um lance de bola na mão. Aos 24 minutos, o VAR pega um toque de mão na bola do zagueiro da Chapecoense. Pênalti que Ricardo Oliveira bateu e Thiepo, o goleiro da Chape, defende. Só que teve uma demora gigante para que o juiz pudesse dizer que foi pênalti ou não. 4, 5 minutos praticamente. 10 minutos depois disso, o Galo empata a partida após Otero chutar no gol, Thiepo dá rebote e na sequência do lance Maidana escora um cruzamento para a meta da Chape. Mas a Chape continuava dominando as ações da partida e quase vence. Só que aí uma nova consulta no VAR, que também foi muito demorada, foi usada para checar um possível pênalti para a Chape. Outro toque de mão, só que acabou não dando em nada, mais 5 minutos aí para o juiz se decidir do que ia fazer. Resultado, 10 minutos de acréscimo no segundo tempo. O que acabou resultando naquela chance que o Galo precisava para ganhar o jogo. Aos 53 minutos de partida, Ricardo Oliveira faz o pivô para Vinícius, que invade a área e bate sem chances para Tiepo. Galo vira e entra no G4. Chapecoense continua na zona de rebaixamento. A partida que encerrou a rodada do Campeonato Brasileiro aconteceu nessa segunda-feira entre Fluminense e Ceará no Maracanã e foi um jogo muito bom, bem movimentado, placar final 1-1. Fluminense e Ceará foi um jogo movimentado desde o começo da partida, mas foi o Fluminense que acabou abrindo o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Daniel cobra escanteio na área, Nino desvia e Pedro, bem posicionado, faz o gol para o Fluminense. O VAR vai checar o lance porque o juiz deu impedimento, mas na verdade não estava. O VAR confirmou o gol, gol de Pedro, gol do Fluminense. Na comemoração, Pedro apontou para o escudo do Fluminense, indicando que era lá que ele queria estar depois daquela conturbada movimentação dele tentando sair para o Flamengo. O Ceará sentiu o baque do gol, mas aí vem o lance sensacional do primeiro tempo que igualou o placar. Depois de um escanteio, bate e rebate na área, a bola sobe e o zagueiro Thiago Alves acerta um lindo gol de bicicleta, um golaço no Maracanã, empatando a partida para o Vozão. No segundo tempo, o jogo continuou bem movimentado, mas acabou que o Ceará fez o segundo gol com Matheus Gonçalves. Só que o lance foi anulado pelo VAR porque Felipe Cardoso estava em posição irregular e participou da jogada, passando na frente do zagueiro que vinha na marcação do Matheus Gonçalves. Muita gente falou que não era pra tanto, não sei o que, mas o fato é que o juiz anulou o segundo gol do Ceará aos 3 minutos do segundo tempo, em virtude de impedimento. E um lance curioso disso é que, pra poder conferir lá no telão do VAR, o juiz chamou o Bandeirinha pra olhar. Esse realmente eu nunca tinha visto Bandeirinha junto lá com o juiz. Final de jogo, Fluminense 1, Ceará também 1. O Ceará sobe um pouquinho na tabela e o Fluminense consegue sair da zona de rebaixamento. Acho que foi bom para os dois. Classificação do Campeonato Brasileiro. 10 rodadas se passaram. Tá faltando um jogo acontecer, né? Que é o Corinthians contra o Goiás, que não aconteceu lá na 8ª rodada, em virtude da entrega da Arena Corinthians para a Conmebol, em virtude da Copa América. Só relembrando para você, tinha ficado um outro jogo pendente, que era o do Botafogo com o Palmeiras, mas acabou não dando em nada. O Palmeiras conseguiu manter aqueles pontos lá dele, recuperou, na verdade. Só temos uma pendência agora de tabela. Então vamos logo à classificação, como termina nessa 10ª rodada o Campeonato Brasileiro. O líder, Palmeiras, não tão absoluto assim, né? Tinha 2 pontos antes de terminar a pausa, passou para 5 e agora tem 3 pontos de vantagem do segundo colocado. Palmeiras primeiro com 26, segundo o Santos 23, Flamengo terceiro com 20 e fechando o G4, Atlético Mineiro com 19 pontos. Aquela galera que vai para a pré-Libertadores, Internacional e Botafogo, ambos com 16 pontos. E agora na zona da Sul-Americana, um embolo só. Diferença de poucos pontos entre eles. Goiás, Corinthians e São Paulo têm 15 pontos cada. Grêmio e Bahia, 14. E fechando a zona da Sul-Americana, Atlético Paranaense com 13 pontos. Fortaleza com 13. Ceará com 11. Fluminense e Vasco com 9. Ficam ali com medo de cair, tentando subir. E no Z4, Cruzeiro com 9 pontos. Chapecoense com 8. CSA com 6 e Avaí com 4 pontos. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro começa no próximo sábado, né? Quarta-feira, tem Copa do Brasil, quartas de final, decisão de quem vai ser semifinalista. A 11ª rodada começa no sábado em São Januário, 11 da manhã, olha que horário delícia, hein? Vasco e Fluminense e CBF, 5 da tarde na Fonte Nova, Bahia e Cruzeiro, 7 da noite no Beira-Rio. Olha o jogo que me colocam no sábado, 7 da noite no Beira-Rio, Grenal. Olha que coisa, né, CBF, meu Deus do céu. E às 7 horas da noite também, Ceará e Palmeiras. Eu queria estar nesse jogo, mas infelizmente não vai dar. Mas quem sabe eu possa ver um jogo aí, Fortaleza e Palmeiras, e fazer uma análise do AG Placar do Brasileirão em loco. Eu ainda vou fazer isso. Aguardem, tem mais uma chance, né, com Fortaleza no segundo turno. Continuando aqui, último jogo do sábado, 7 horas da noite no Rei Pelé, CSA e Atlético Paranaense. Domingão, dia 21 de julho, 11 da manhã, mais um clássico em horário fora de sintonia. Botafogo e Santos no Engenhão. 4 da tarde no Independência, Atlético Mineiro e Fortaleza. Também às 4 horas da tarde, Corinthians e Flamengo. Olha que jogão, hein? Na Arena Corinthians. 7 da noite do domingo, fechando o domingão, Avaí e Goiás na Ressacada. E o jogo da segunda-feira, fechando a rodada, dia 22, 8 da noite no Morumbi, São Paulo e Chapecoense. Muito bem, meus amigos, estamos dando um ponto final aqui no nosso AG Placar Brasileirão. Lembrando sempre que essa é uma produção da Combo Conteúdo, que você pode conhecer mais ainda produções da Combo acessando o site comboconteudo.com. Inclusive o crowdfunding da Combo. Se você quer ver mais produções como essa no site da Combo, com muitos outros assuntos, você pode ajudar participando do crowdfunding em reais, apoia-se, e em dólares no Patreon. Visite lá também para conhecer as outras redes sociais da Combo e os projetos que tem lá. E também não deixe de acessar o arenageral.com.br, que é o nosso site, onde tem várias notícias sobre o lado B do esporte. Vai começar o Pan-Americano aqui. Hoje e amanhã vai ter post falando sobre o tetracampeonato da seleção brasileira. Então fica ligado lá, que tem muita coisa bacana. Comenta aí, tanto no post da Combo, quanto no post lá da Arena Geral, o que você está achando desse programa, o que você gostaria de ver aqui. Esse programa aqui é um resumão do Brasileirão, mas é voltado para você também, para que o ouvinte aqui tenha sempre razão. Fechado? Então nos vemos na próxima terça-feira. Abraços a todos e até a próxima!
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.